A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje temos a honra de ter Antônio Adolfo. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem, é o maior prazer estar falando com a Escala Brasileira e os ouvintes da Rádio Senado. Estamos aí com um novo disco e muita coisa para contar.
Pois é, você tem uma coisa para contar para a gente também sobre o impacto internacional desse disco, mas a gente vai começar pela tua infância, porque a gente costuma falar sobre isso aqui no programa, sobre o que cada entrevistado ouvia na infância, quais as referências musicais. Então conta pra gente, Antônio.
Olha, eu com 7 anos comecei a aprender violino. Minha mãe era violinista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então a minha avó foi que sugeriu que eu estudasse violino também. Eu estudei durante os 3-4 anos. Só que naquela época eu gostava mais de jogar futebol. Mas o piano começou com uns 13, 14 anos, quando nos intervalos em que minha irmã não estava tocando o piano clássico, que ela estudava clássico, piano clássico, né? Eu sentava ao piano e começava a tocar músicas de carnaval. Eu adorava as músicas de carnaval. E eu ouvia muito aqueles programas de rádio. Isso foi anos 50 de alguma coisa, né? Eu nasci em 47. Então eu ficava ouvindo aqueles programas e ficava tocando as músicas que eu gostava, principalmente as de carnaval, que eu gostava muito. Mas rolava lá em casa também, quando era pequeno, os saraus. Como a minha mãe era da orquestra, ela convidava alguns colegas. Então eles tocavam desde clássico até choros também. Então tinha até um chorinho lá em casa também, pintava esse som também. Então isso também foi ficando na minha cabeça, né? Assim, e também eu ia muito para o interior do estado do Rio, para Paraíba do Sul, onde tinha a fazenda do pai do meu irmão, Rui Maurício, né? E não sei se o pessoal sabia, ele é meu irmão, né? Mas a gente ia para a fazenda e lá eu ouvia muito aqueles sanfoneiros tocando, também adorava Luiz Gonzaga, essa música toda influenciou também. Outro estilo que eu posso citar aqui, que eu ouvia muito, era a escola de samba, que a gente morava na Tijuca. Então a escola do samba do Salgueiro ensaiava naquela época na rua, né? Eles iam andando pelas ruas do bairro e com aquela batucada toda, né?
Então, muita música boa então, né? Muita referência boa nessa infância aí, né?
E depois veio o jazz, né? Mais tarde.
Claro. Mas depois... vamos chegar depois. A gente poderia abrir o programa de hoje, você chamando uma música do material mais antigo. Depois a gente entra no disco novo, o que você acha?
Material antigo...
As tuas músicas mais antigas.
Minhas músicas mais... Você disse música conhecida?
Isso,
música...
pode ser, você que escolhe.
Olha, o Samarina eu gravei nesse disco novo também, que é a música mais famosa minha, né?
Sim,
que,
claro.
Com o Tibério Gaspar. E tá nesse disco novo, com
então
orquestra.
vamos colocar essa versão nova então.
Perfeito, acho que é perfeito para abrir.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Antônio Adolfo, o convidado de hoje. Antônio, esse negócio de vocês flertar com o jazz, isso foi na mesma época em que a Bossa Nova estava começando, não é isso?
É, exatamente. Eu com uns 15 anos, me mudei para a Zona Sul do Rio e os colegas todos gostavam já de Bossa Nova, vários colegas meus gostavam de Bossa Nova e por conseguinte também gostavam de jazz, né? Porque a coisa veio muito juntas, né? Bossa Nova e jazz.
Claro.
Então tinha o Beco das Garrafas, né? Que apesar de eu não entrar lá, não poder entrar nas boates, que tinham os sons, né? O Bottles Bar, só podia entrar na Vesperal do Little Club, que era onde o pessoal fazia jam session, que ali podia, a partir dos 17 anos, já podia entrar. Mas no Bottles eu ficava ouvindo a música de fora, né? Assim, então os colegas meus iam também, colegas de colégio. Tanto é que no primeiro disco que a gente gravou, com 3D, isso foi em 1963, dois dos músicos que tocam eram meus colegas de colégio, o Arizo Rabin, que era o parceiro da Lully, inclusive, que também foi do meu colégio, São Fernando, e o Cláudio Roditi, que era do Andros, que era o colégio vizinho. Então a gente fazia um grupo chamado Samba 5. E todos nós íamos lá pro Beco das Garrafas, ouvir o som, bater papo e tocar nas jam sessions aos domingos. Então isso ali começou a marcar muito também. Aí comecei a ouvir muito jazz também. Comecei a ouvir, o primeiro foi Errol Garner, depois fui ouvindo vários, assim, mais modernos, Miles Davis e tudo mais. Era uma curtição aquilo. A gente se reunia na casa de um, na casa de outro, para ouvir os últimos lançamentos.
Não era como hoje, né? Tem que explicar para quem é garoto que naquela época, para se conseguir um disco assim, que fosse uma afinidade eletiva dessa, uma coisa de qualidade, era trabalhoso, né?
Era muito trabalhoso. As pessoas ficavam na fila. Às vezes, quando chegava um disco novo do Bill Evans, assim, chegava alguém lá no Beco das Garrafas com o disco debaixo do braço, ficava todo mundo assim, querendo ver, encostar naquela, se pegar a capa, olhar quem estava tocando, ou então ia na casa de um, de outro, tinha as reuniões só para ouvir música, assim, só para ouvir discos, outras a gente tocava também. Então era uma coisa muito saudável, a gente se encontrava muito, né? Não tinha ainda internet, né?
Pois é.
Que também ampliou muito a comunicação, por um lado, né? A gente,
claro,
não pode negar isso. Mas naquela época era um contato físico muito grande, assim, entre as pessoas. E fazia-se música nas reuniões. Você vê a Bossa Nova, né? Cresceu muito na casa da Nara Leão, com quem eu vim trabalhar depois, mais tarde também.
Claro. Bom, você escolhe qual música nós vamos tocar agora. O que você quer chamar?
Pode ser do disco novo?
Você que manda.
Então tá, eu vou escolher a segunda música do disco, que é o Pentatônica, a música novinha em folha. Toquei uma bem antiga, né? Tocamos uma bem antiga, foi de 67, Samarina. E agora uma novinha, Pentatônica. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.